Direito e Comunicação, com Luziane Figueiredo.
Na coluna Direito e Comunicação de hoje, a doutora Luziane Figueiredo está conosco por telefone ao vivo para falar sobre fake nas eleições. Porque esse ano de 2022 vamos ter eleições gerais, né? Ou seja, para presidente da República, senador, governador, deputados estaduais e federais. E o eleitor, claro, deve ficar atento à disseminação das fake news, que, gente, é esperado que aconteça bastante aí nas redes sociais e os aplicativos de mensagem também. Doutora, boa tarde.
Boa tarde, Patrick. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Sempre um prazer. Às quartas-feiras a gente está aqui falando, né, sobre desinformação, falando sobre direito e esclarecendo principalmente essa questão da necessidade, né, da informação correta, da narrativa que traga realmente os fatos, né? Então, Patrick, assim, infelizmente não há dúvidas de que novamente as fake news vão fazer parte do jogo político, seja através das redes sociais ou pelos aplicativos de mensagens. Nas últimas eleições, os tribunais eleitorais já se esforçaram para cobrar das plataformas medidas concretas que possibilitem a contenção da viralização, ou seja, da disseminação da desinformação. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, elaborou para a eleição de 2020 um programa de enfrentamento à desinformação, né, com foco nas eleições, principalmente. E esse programa de enfrentamento, ele reúne 57 instituições entre partidos políticos, plataformas, entidades públicas e privadas, né? Não é à toa que o WhatsApp não permite mais o envio daquelas mensagens encaminhadas frequentemente a um grande número de pessoas. Antes, essa prática foi limitada a 5 envios e agora a gente só consegue enviar para encaminhar, fazer um encaminhamento por vez, né? Obviamente que a gente sabe que existem empresas que utilizam inteligência artificial e conseguem fazer envios em massa. E esse é um problema que a justiça também precisará ter o apoio das grandes empresas para conseguir rastrear e identificar os culpados por eventual disseminação que promova dano ou prejuízo ao processo eleitoral. A gente percebe que, diferentemente de algum tempo atrás, hoje a justiça está utilizando os meios de que detém para cobrar a responsabilidade das plataformas. A gente sabe também que, pelo marco civil da internet, os provedores não são responsáveis pelas postagens dos usuários. Porém, a partir do momento em que a justiça decide que determinado conteúdo seja retirado do ar, a plataforma deve retirar no prazo determinado, sob pena de multa, né? Uma decisão bem interessante foi a que o Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu nos autos do processo movido pelo governador Wilson Lima contra o Facebook, em razão de um vídeo que atribuía vários crimes a ele e que foi viralizado no WhatsApp. O desembargador decidiu que a empresa cessasse a veiculação e o compartilhamento do vídeo, impedisse novas inserções em questão de 24 horas. Né? O mais interessante dessa decisão, Patrick, foi que o desembargador também determinou que o aplicativo de mensagem identifique o primeiro usuário, ou seja, a primeira pessoa, né,
fonte, né,
incluiu o vídeo no sistema, né, no WhatsApp, e deu início à viralização. Essa decisão mostra que a justiça está seguindo os estudos do Conselho da Europa e de tantas outras instituições preocupadas com o estrago que a desinformação pode ocasionar no processo democrático. Com esse tipo de decisão, a gente inicia, finalmente, a fase em que passamos a poder trilhar o caminho do crime, né, que a gente chama, que é identificar quem e por quais motivos essa pessoa criou, editou e propagou uma fake news. O enfrentamento das fake news passa pela análise da mensagem, do agente e do intérprete, né? Tudo isso para saber quantas pessoas, qual foi a repercussão e até vai dar corpos para a gente começar a falar de responsabilidade civil no âmbito, quando a gente fala de pecúnia, né, de indenização por danos morais, enfim. A partir dessa investigação será mais fácil responsabilizar os culpados. E tanto as empresas de tecnologia quanto a polícia precisam ter inteligência artificial e equipamentos para proceder a essas buscas. Por último, Patrick, eu queria lembrar que a legislação eleitoral, ou seja, a lei das eleições, ela prevê que é crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ou ofender a honra ou desabonar a imagem de candidatos, partidos políticos ou coligações. E a pena é detenção de 2 a 4 anos e multa de até R$50 mil. E é interessante, é importante a gente frisar que o crime é de contratação, é de quem contrata e de quem é contratado. Porque quem é contratado também comete um crime, né, ao emitir uma mensagem que ofenda a honra, a imagem, né, de candidato, partido ou coligação, sendo que a pena de quem é contratado é um pouco menor, que é de até 1 ano, podendo ser revertida para serviços à comunidade, mas também tem uma multa de até R$30 mil. Então, acho que são essas as informações. Eu acho que a gente está num ano eleitoral, né, que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com aquilo que a gente compartilha, né, muitas vezes inocentemente, sem dolo, porém pode causar aí um problema e até responder por isso, né.
Não só um ano eleitoral, né, doutora, eu não lembro de ver uma polarização tão grande no Brasil. Claro, eu sou bem jovem, né, eu tenho 25 anos, mas pelo menos desde que eu me entendo por gente, eu não lembro de ver uma polarização forte assim. A gente sempre tem, né, PT contra PSDB, essas coisas assim, mas dessa vez a gente tem Bolsonaro e Lula como esses dois polos aí. A gente já tem geralmente eleições que são eleições agressivas, onde o foco geralmente não é nas propostas, mas sim dizer o que o outro fez de ruim, o que o outro fez de errado na sua campanha, né, na sua história. E a nossa expectativa é que esse ano seja pior ainda, né? E tem aí a terceira via correndo por trás, né?
Isso. Infelizmente, essa questão da polarização, ela não ocorre só no Brasil. Obviamente que a gente está aqui, a gente está percebendo, assim, a quintura, digamos assim, né? A fervura dessa pré-campanha, né? Que vai vir por aí. Mas essa polarização, essa radicalização, esse discurso de ódio é algo que está muito disseminado no mundo inteiro, né? E a desinformação é o mal do século, infelizmente. A gente precisa ter muito cuidado, assim, a gente precisa ter campanhas de formação, de transformação, de educação cultural, né, na escola, desde de pequenos, para a gente ter consciência de que a liberdade de expressão, ela é livre e plena. É sensacional a gente ter a possibilidade de manifestar o pensamento de todas as formas, né, que a Constituição nos assegura isso, porém a gente também é responsável, né, por tudo aquilo que a gente manifesta. Então, a partir do momento que você atribui um crime, esse é o limite. Uma coisa é você dar a sua opinião, fazer uma crítica ácida, estar no seu direito, no seu dever no seu direito de manifestar a sua opinião. A outra é quando você ultrapassa realmente esse limite e comete um crime, atribuindo, né, um crime ou trazendo algum tipo de dano ou prejuízo àquela pessoa que está do outro lado, né, aquela pessoa com que você está tratando, que você está ofendendo. Então, tudo isso acho que faz parte desse crescimento cultural da sociedade, né, de nós como cidadãos, de ter a consciência de eleger de forma muito, saber ali, escolher realmente, né, saber que rumo que a gente quer pro país, né, qual é a Amazônia que eu quero, por exemplo, né. Então acho que e essa conscientização, ela só vai vir com essa educação cidadã, né.
É isso. E fica aqui a mensagem, então, para o nosso ouvinte CBN Amazônia: fuja das fake news. Recebi uma informação que é muito sensacional, muito épica, algo muito fora da realidade, desconfie. A gente tem uma máxima de que essas informações que são mentirosas e que são muito fortes, né, que são realmente fora da realidade, assim, elas vendem mais do que a informação verdadeira. Então elas são compartilhadas numa velocidade absurda. Então isso. Recebeu esse tipo de informação, vai verificar nos portais mais conceituados, vai verificar na mídia tradicional, na televisão, o canal que você preferir, a rádio que você preferir, que dá informações de credibilidade. Verifique se essa mesma informação que você recebeu no WhatsApp, que você viu no Facebook, se ela também está rodando nesses veículos tradicionais. Se não estiver, é grande a possibilidade de ser fake.
Exatamente. E eu sempre falo, eu gosto sempre de repetir, existem quatro discursos de linguagem que são fáceis, que são muito utilizados pelas fake news e são fáceis da gente identificar antes de compartilhar uma notícia, uma informação, né? As fake news, elas têm sempre tom sensacionalista, conspiratório e alarmista. É sempre uma mensagem que solicita que a pessoa compartilhe, né? Isso a Globo não dá, compartilhe sem parar, né? Ela não tem data de acontecimento, ela é sempre atemporal, não é como uma matéria jornalística que você tem lá a fonte, que você tem a data, e principalmente ela não tem fonte. Foi um médico de Harvard, foi um cientista, não sei de onde, né? Mas não tem nome, não tem nada assim. Muito correto, muito verídico.
Claro, então, muito claro.
Esses quatro discursos de linguagem, eles quase sempre estão em todas em toda a desinformação. Então é bom que a gente, né, sempre procure aquilo ali, procure ver se realmente... E quando você coloca, hoje nós temos várias agências de checagem de notícia, né? Se você pegar um trechinho da notícia e colocar no Google, por exemplo, já vai aparecer se é fake, se não é fake. Então, assim, basta a gente ter um pouquinho de cuidado, acho que a gente vai contribuir muito, muito, porque a desinformação mata. Mata, ela pode forjar o processo eleitoral, tem uma série de consequências que a gente precisa ter consciência, né?
Doutora Luziane Figueiredo, foi uma honra conversar com você aqui pela primeira vez no CBN Tarde de Notícias. Agradeço pela sua participação e disponibilidade. E boa quarta-feira.
Eu que agradeço, Patrick. Prazerzão falar contigo, viu? Tudo de bom. Um grande abraço aí a todos os ouvintes. E eu fico à disposição. Até quarta-feira, viu?
Até quarta-feira. Estamos juntos.
Abraço. Tchau.